Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, o Semeador.
Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Nós vamos juntos com o nosso Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André. Chegando aqui para falar sobre previsões de ano novo, esse é o nosso tema de hoje, previsões de ano novo. Lá na mesa de som, fazendo esse som muito bom chegar até você, o nosso companheiro Rivanildo, na técnica o Valdir Manente, hoje recebendo aqui com muito carinho o nosso amigo, o Heinz Dornesteg, o Heinz que é um atuante e trabalhador dessa área espírita. Bom dia, Heinz. Nós vamos abrindo os microfones para que ele dê as saudações iniciais aos nossos ouvintes.
Bom dia, Turíbio. É sempre com muita satisfação que me encontro aqui junto a vocês.
Pois é, nós é que estamos felizes aqui por você estar com a gente aqui. Também no estúdio conosco hoje a Eliane Dornesteg, não quer estar aqui dentro conosco, mas está lá no estúdio acompanhando o programa da parte técnica. Bom dia para a Eliane também. Muito bem, previsões do ano novo. Nesta época do ano é muito comum vermos reportagens, principalmente na mídia televisiva, em que astrólogos, pais de santos, cartomantes, pessoas autodenominadas espíritas, falam sobre as previsões dos acontecimentos para o próximo ano. O Semeando a Boa Nova de hoje estará fazendo uma reflexão sobre esse tema à luz dos ensinamentos espíritas de Allan Kardec. E eu começo perguntando aqui para o Heinz. Heinz, existem médiuns que têm a capacidade de conhecer o futuro de alguém?
Olha, Turíbio, na verdade, não existem médiuns que são capazes de dizer para você como vai ser o seu futuro amanhã, ou daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Na verdade, os médiuns, eles não têm essa capacidade de dizer isso a você, mesmo porque, mesmo que ele conseguisse ver alguma coisa a seu respeito, você é senhor do seu futuro. Você, a qualquer tempo, pode modificar o seu futuro através do seu livre-arbítrio. Então, as premonições, essas coisas, elas existem, mas não são capazes de dizer com certeza, com fidelidade, como será o seu amanhã. Isso não é possível.
Quando você diz assim, as pessoas, elas têm domínio sobre o seu futuro porque elas têm um livre-arbítrio, quer dizer, elas constroem o futuro passo a passo, é isso, Rainha?
A cada dia que se passa, nós construímos o nosso futuro. O nosso amanhã é resultado do nosso hoje e das nossas vontades, vamos deixar isso bem claro. São as nossas vontades que definem o nosso futuro. Não adianta, por exemplo, vir uma pessoa e dizer para mim, olha, você vai passar no vestibular. Bom, como eu vou passar no vestibular, então eu não preciso estudar? É muito simples, é muito fácil. O que vai acontecer na hora da sua prova? Você não vai passar no vestibular. Então você, o futuro a todo tempo, ele é construído. Ele pode até estar planejado, mas se você não fizer a sua parte, você não vai chegar lá, você não vai atingir isso. Então por isso, depende de você.
Mas, Guaz, deixa eu perguntar uma coisa para você. Essa questão das previsões, essa questão das premonições sobre o que está para acontecer, as previsões do ano novo. Guaz, essas coisas, o que o espiritismo, o que a filosofia espírita diz para a gente a respeito do conhecimento do futuro? É possível, não é possível? O que é que a filosofia espírita explica, ensina para nós a respeito disso, hein, Reis?
O conhecimento do futuro, dentro da doutrina espírita, ele é visto com bastante cuidado. Porque Deus só nos revelaria algo se essa revelação trouxesse um crescimento espiritual, não para uma pessoa apenas, mas para uma coletividade de maneira geral. Pois senão ele estaria lhe dando um privilégio. Então, muitas vezes, Deus lhe deixa, às vezes, o véu da obscuridade do futuro para nós, que, na verdade, o futuro é uma coisa que relativamente não existe. Porque no livro A Gênese, isso fica explicado bem claro, no capítulo da presciência, né, onde, olhando os grandes espíritos, olhando do alto de uma montanha, eles são capazes, exemplificando apenas, de observar toda a trajetória que a humanidade ou uma pessoa tem para ver. Que ele, olhando do alto, ele vê todo o caminho que a pessoa pode percorrer e os seus percalços. Então, a partir do instante que eu posso e passo a ver o que pode acontecer, isso já não é mais futuro, já é presente para aquele espírito. Só é futuro para mim, mas para a espiritualidade isso não existe.
Não existe isso, né? Marinho, deixa eu fazer uma pergunta para você, até nessa linha que o Raiz está comentando com a gente aqui a respeito da filosofia espírita. Como é que ela entende essa questão em relação à previsão sobre o futuro, essas previsões de ano novo, etc. Kardec parece que foi bem claro com relação a isso, né, Marinho, nos seus ensinamentos, na codificação da doutrina em relação a essa questão de adivinhações sobre o futuro. O que é que Kardec nos ensina sobre isso, hein, Marinho? Principalmente lá no Livro dos Médiuns, né, no Livro dos Espíritos, né? Kardec fala muito sobre isso, não fala, Marinho?
Bom dia a todos. Toríbio, a orientação, os ensinamentos, vamos assim dizer, com base em Kardec, com base em toda a essência da filosofia espírita, com relação a isso, é bem centrada no que o Heinz acabou de dizer. Né? Não é conveniente a nós, durante uma existência, que nós tenhamos revelados, né, essas coisas. Porque, como foi bem colocado aqui, isso tiraria, de uma certa maneira, o nosso esforço, tiraria, de uma certa maneira, eliminaria a nossa vontade de conseguir alguma coisa. Quando nós nos dedicamos de corpo e alma, quando nós temos vontade de realizar, quando nós queremos realmente construir alguma coisa, nós vamos à luta. Fica por nós aquela tentativa, aquele esforço, faz parte da conquista humana, aquela ansiedade para saber se nós conseguimos, se logramos êxito ou não. É exatamente quando nós colocamos em campo todas as nossas habilidades, quando nós colocamos em campo todas as nossas capacidades para que construamos alguma coisa, que nós nos realizamos profundamente, tanto em qualquer campo, e principalmente no campo do espírito, porque nos desenvolvemos profundamente. E Kardec, com palavras da época, nos deixa muito claro isso, que se Deus permitisse que nós tivéssemos com facilidade reveladas as coisas para nós, tudo isso cairia por terra, tudo isso de alguma maneira não estaria mais presente, né? Portanto, como foi dito, a filosofia espírita, o espiritismo em geral, toma muito cuidado com relação a isso. Tanto é que hoje em dia, até existe aquela ideia comum, aquela ideia vulgar, de que nós podemos ir ao centro espírita e fazer uma consulta, né? Que a gente pode ir lá e a gente pode, eu vou fazer uma consulta ao centro espírita. Isso é figura de retórica, isso não existe. Uma casa espírita que se digne jamais tem esse tipo de coisa. O que tem são ensinamentos, né? O ensinamento espírita nos ensina a escalar aquela montanha que foi dita aqui. Nos ensina que nós tenhamos a nossa própria visão das coisas, a compreensão dos fatos, a compreensão das leis da vida, a compreensão da lógica da vida, para que nós possamos, de alguma maneira, tirar as nossas próprias conclusões.
Agora, Marinho, nada nos impede de fazer o planejamento da vida, né? Isso é perfeitamente possível, né? O planejamento é uma coisa absolutamente admissível dentro da doutrina espírita, não é? O planejamento.
Sem dúvida nenhuma, é muito, muito pelo contrário, é altamente desejável, né? Porque se nós não tivermos objetivos, não tivermos metas, não tivermos vontades, né? Nós, evidentemente, não conseguimos realizar. Uhum. Agora, certamente, durante o programa, nós vamos estar falando sobre o outro planejamento, que talvez o que você se refere, Toríbio, do que significa um planejamento para uma existência, que nós venhamos a encarnar. Né?
Mas certamente nós vamos discorrer bastante sobre isso ainda durante o nosso programa. São 7 horas e 12 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, pela Atlântica, com o Semeando a Boa Nova. Hoje com o tema Previsões de Ano Novo. Você liga pra gente aqui, participa, dá a sua opinião, faz a sua pergunta. 44 35 90 20. Liga pra gente aqui, vou repetir para você anotar aí, 44 35 90 20. Nosso primeiro Semeando a Boa Nova do ano de 2008, dia 5 de janeiro. Liga aqui pra gente aqui, dá a sua opinião, faz a sua pergunta, ou mesmo diz pra gente o que você está achando do nosso programa. Para nós a sua opinião é muito importante. Liga pra gente aqui, estamos aguardando a sua ligação. Hoje estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Heinz Donnersteg, que é um grande tarefeiro da área espírita. Oh, Heinz, nessa época do ano aqui, é muito frequente a gente ver entrevistas com pessoas que se dizem conhecedoras, né, ou que têm meios de saber o futuro. Conta uma coisa, é possível, nós podemos confiar nas previsões que essas pessoas fazem, Heinz?
Normalmente não, Turíbio, porque essas previsões, elas são normalmente sempre superficiais, mesmo porque os bons espíritos jamais se prestariam ao papel de passar previsões levianamente. Então, o que vem, às vezes, são de espíritos, às vezes, que têm uma visão limitada. Tendo esses espíritos uma visão limitada, é óbvio que eles não conseguem enxergar o todo. Não conseguindo enxergar o todo, eles só têm uma pequena parte disso. Então, você vendo pouco, você não pode confiar no que eles estão dizendo. Apenas os grandes profetas da antiguidade tinham essa capacidade de ver a longo prazo, pois eram assessorados por espíritos superiores. Atualmente, esses grandes profetas já não estão mais conosco, mesmo porque a sociedade humana não está carente nem precisando disso. Portanto, não dá para confiar. É mais como uma curiosidade e mero, como é que podemos assim dizer, para dar um estímulo no ano que entra. Somente isso.
O nosso companheiro Sérgio quer fazer uma colocação, Sérgio?
Não, eu queria fazer uma pergunta para o Hans. Hans, a gente sabe que, como em toda atividade humana, existem algumas pessoas que fazem esse tipo de previsão assim, de uma maneira bastante responsável, sabendo que tudo aquilo lá está sendo inventado pela cabeça deles. Mas eu pergunto para você uma coisa, alguns desses daí podem ser médiums? Pode ser que exista algum espírito ali sugerindo alguma coisa para essas pessoas? E que tipo de espírito seriam esses?
Pode, com certeza podem ter alguns médiums sim sugerindo, sendo influenciados por esses espíritos, que normalmente pode até ter boas intenções. Mas eu dizia um ditado antigo, né? De bem intencionado o inferno está cheio, né? Então, provavelmente estão querendo ganhar alguma coisa, aparecer. Não vejo nada de muito produtivo nisso, não.
É interessante isso que o Hans falou, que pode até existir um fenômeno mediúnico naquele instante, pode até existir um médium sendo assistido por um espírito. Mas é essa ressalva, que tipo de espírito que está ali do lado? Muitas vezes, como o Hans disse, pode até ter boas intenções, mas devido à própria ignorância do espírito, ele é tão ignorante a ponto que ele não sabe sequer que ele não é capaz de prever o futuro, que ele não tem essa capacidade. Mas na sua ignorância ele julga que ele tem condição de fazer, não é, Maria?
Da mesma maneira que nós, né, Sérgio, achamos coisas, né? Muitas vezes nós, de uma maneira até um pouco incauta, né? Somos perguntados sobre qualquer coisa e nós damos uma opinião pessoal, né?
Sim.
Nós falamos, eu acho isso, né? E quando nós desencarnamos, nós nos transformamos em espíritos. Ou seja, nós continuamos espíritos sem o corpo, não é? E continuamos com os mesmos hábitos. Então é muito comum que um espírito igual a nós, quando viermos a desencarnar, também traga suas opiniões.
Continue
também
dando as suas opiniões.
Os seus achismos, não é? Então, acho que o primeiro grande erro que existe nesse processo é nós imaginarmos que, pelo simples fato de nós termos um espírito desencarnado que esteja se comunicando através de um médium, que ele tenha sabedoria. Né?
É essa ressalva, né?
Porque não às tem vezes, essa sabedoria.
Às vezes a pessoa vai até a uma dessas pessoas que se autodenominam espíritas e vem ali uma pessoa num transe mediúnico e até pode imaginar que, por ser um espírito que está ali presente, ele esteja falando alguma coisa com conteúdo, quando na verdade não é assim, né?
Não é, porque o espírito, para poder ter conhecimento, ele precisa ser sábio. E o espírito sábio sabe das vezes de Deus e não vai fazer previsão de futuro.
Então ele sabe que isso não vai levar a nada, né? Certo. Até porque, né, Marinho, como você mesmo falou, né? Se isso acontecesse, como o Reis também colocou agora há pouco, se isso acontecesse, onde estaria o empenho, onde estaria o nosso livre-arbítrio de trabalhar pelo futuro, construir o nosso futuro dia a dia? Então, a espiritualidade não dá essa informação, a não ser os espíritos levianos, aqueles que querem brincar conosco, né? E acabam dando informações distorcidas.
E basta vermos, para nós não cometermos aqui a indelicadeza de trazermos circunstâncias mais próximas de nós aqui do Brasil, de pessoas conhecidas, né? Vamos verificar em outros países, por exemplo, grandes revelações que teoricamente foram feitas a grupos religiosos, né? De que dia tal o mundo vai acabar, que dia tal o mundo vai acabar, que grupos acabaram se dizimando, se suicidando em grupo, porque naquele grupo religioso alguém disse que dia tal o mundo ia acabar. E o mundo continua aí, né? Então, quer dizer, é muito comum a gente encontrar previsões que tenham até repercussão que na realidade não se confirma.
Hoje nós estamos com o tema previsões de ano novo. Olha, está chegando uma pergunta aqui, eu vou passar aqui para o Heinz e para o Marinho. Uma pergunta muito interessante, viu? Do Francisco. Ele está fazendo assim, faça uma previsão. Está aqui, ó. Para a gente fazer uma previsão sobre o futuro das pessoas que cobram para ver o futuro. Então, que previsão nós podemos fazer para essas pessoas que cobram para ver o futuro?
Aí é como o Marinho disse, eu vou dar o meu palpite. Vou fazer a minha previsão. Eu acho que o futuro será bem negro, bem cheio de dívidas e de responsabilidades por aquilo que ele falou para todas essas pessoas. Ele está se comprometendo com cada pessoa que ele diz uma coisa, ele está se comprometendo com aquela pessoa. Pois muitas vezes as pessoas são influenciadas por elas e tomam decisões que podem mudar a vida delas.
Então, está mudando a vida das pessoas.
Está mudando, né? Muitas vezes as vidas das pessoas, porque quem procura isso, muitas vezes, vai e acredita cegamente nisso e acaba, às vezes, se comprometendo.
Uhum. Sérgio, queria fazer um comentário?
Ainda há pouco nós falamos a respeito da ignorância dos espíritos que se propõem a fazer esse tipo de trabalho. Mas nós temos que levar em conta também a própria ignorância do encarnado, que muitas vezes ele é médium e por não conhecer os mecanismos da mediunidade, por não entender como é que isso funciona, ele acaba de boa fé agindo dessa maneira. Ele acaba de boa fé até acreditando naquilo que o espírito está dizendo para ele. Mas o que lhe falta? Lhe falta o estudo, lhe falta o conhecimento um pouco maior do que seja essa relação entre plano material e plano espiritual. Então a ignorância está nas duas partes, tanto do espírito desencarnado que está ali falando uma série de coisas e do espírito encarnado que por não conhecer, por não saber como lidar com a sua mediunidade, acaba cometendo esse equívoco.
Então, nós sabemos que ele um dia ele será um conhecedor de tudo isso, dessa verdade absoluta de que ele não deveria estar passando isso, ele vai evoluir também, e aí nesse futuro vai ser dramático para o espírito também, né? O espírito vai sofrer um pouquinho quando chegar nesse momento, não vai, Marinho?
Com muita certeza. Um dia desses, eu estava aqui refletindo na resposta do Heinz, né? Um dia desses eu estava lendo sobre uma determinada manifestação de uma doença. Uma doença muito conhecida no nosso campo aqui da Terra, nosso campo material. E um médico, querendo ajudar as pessoas a entender como que os familiares que possuem aquela doença poderiam se preparar para aquela doença, ele escreveu um pequeno livro em que ele mostra qual que é a progressão natural, qual que é a progressão tradicional das pessoas que têm aquela doença, né? Então, por ali, lendo aquele livro, eu consegui perceber para um amigo que eu tenho quais serão os próximos passos que ele vai enfrentar. Uhum. Isso não é prever futuro. Aí vem a diferença do que foi...
Mas é uma coisa científica, uma tendência científica, que é exatamente o que o Heinz disse,
tá certo? Que quando nós conhecemos as coisas, quando a gente está no alto da montanha, né? Quando você tem casos e casos e casos que já foram estudados, que estabelecem um determinado padrão para aquela coisa, é fácil nós analisarmos, e quando se conhece isso, o que vai acontecer com uma pessoa que segue aquele mesmo curso, né? Uhum. Se eu saio numa estrada de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro, e eu sabendo que essa estrada chega ao Rio de Janeiro, eu sei que a pessoa que está naquela estrada vai chegar ao Rio, tá certo? Então é isso que ele acabou de dizer, né? Até com relação à pergunta que foi feita antes, o que a gente pode dizer do futuro das pessoas que cobram para o uso da mediunidade? Nós sabemos, nós conhecemos essa estrada, nós espíritos conhecemos essa estrada, não é uma previsão. Por quê? Porque nós temos relatos e mais relatos, pessoas conhecidas de espíritos desencarnados que vieram e relataram para nós o que aconteceu depois para eles, né? Ou seja, isto é realmente uma coisa que
deve ser refletida, deve ser refletida pelo cristão verdadeiro, por aquele espírita que está aí no seu aprimoramento, deve refletir muito sobre isso, sobre essa condição de quem está cobrando, etc. Claro. Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Antônio, ela está querendo saber o que é que vai acontecer com aqueles que, no exercício do cargo público, no exercício do poder, no exercício da sua influência sobre os outros, falham no seu compromisso com essas pessoas. E, novamente, é dentro daquilo que o Marinho respondeu. Não é necessidade da gente conhecer o futuro, é uma questão de conhecer a lei de Deus, é a lei de causa e efeito. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Se fazemos o bem, se estamos plantando o bem, nós fatalmente iremos colher o bem. Se estamos plantando mal, se estamos enganando os outros, nós vamos ser responsabilizados por isso mais cedo ou mais tarde.
É, nós não sabemos o que vai acontecer com elas, mas nós podemos usar uma palavra aqui, né, Sérgio, como você muito bem colocou, que pode elucidar tudo isso, se chama resgate. Né? Deus nos permite resgatar tudo isso, e eles vão ter que resgatar também, de qualquer maneira. Né?
E sobre esse sentido, se os companheiros me permitem, né, me ocorre nesse sentido uma das mais belas previsões que a humanidade teve conhecimento, né, que foi o Sermão da Montanha.
É, maravilhoso, né?
Quando Jesus, né, dizia àqueles que sofriam, dizia àqueles que tinham dores, àqueles que eram de injustiça, que eles seriam consolados. Então, também não é a previsão isso, mas era simplesmente a autoridade que ele tinha, o conhecimento profundo que ele tinha da lei de Deus, né? A ponto de poder trazer esses consolos, essas esperanças para todos nós, né? Veja que coisa interessante quando nós, sobre esse prisma, começamos a perceber que até mesmo os profetas, né, eles acabam sabendo, acabam falando muito mais de coisas que eles conhecem e sabem
do que
propriamente visões,
que adivinhações, são, né? Perfeito. Mas conta uma coisa aqui pra gente. Nós, o Evangelho de Jesus, ele tem aí um ensinamento muito interessante que diz que Jesus falava pra gente que haveriam, vão existir muitos falsos profetas que vão falar em meu nome, e que nós, a orientação de Jesus é que nós nos acautelássemos em relação a esses falsos profetas. O que Jesus quis dizer, quis passar para a gente com esse alerta? Hein? Aliás, eu vou deixar também para o Hélio de Aranossi fazer um comentário com isso, sobre essa condição. O Hélio que está chegando aqui com a gente agora.
Olha, Turíbio, principalmente desconfiar, porque todo aquele que vem oferecendo muito, ofertando demais, tentando lhe agradar muito, aparecer mesmo, dando esmola demais, vamos assim dizer, esmola demais, tanto desconfia, pois nada se consegue nessa vida sem um pouco de esforço próprio e de reformulação interior. Então, o milagre é assim que esses profetas, esses falsos profetas, eles proferem, não é tão simples assim, requer muito estudo, muito trabalho de quem deseja. Então, quando é fácil demais, é muito gordo esse bolo, acho bom você desconfiar.
Uhum. Hélio, você queria fazer um comentário sobre essa colocação que Jesus nos faz, muito bem colocada no Evangelho, que é a respeito desse acautelamento que nós deveríamos ter em relação aos falsos profetas?
Então, o Jesus, ele se precaveu contra isso, porque outros líderes, já mesmo antes dele e mais recentemente também, sempre as pessoas que se aproximam dos grandes líderes acabam a gente querendo falar em nome deles também, sabe? E muitas vezes as pessoas que estão no entorno e as pessoas, os crentes, os fiéis seguidores, eles têm uma propensão a querer ainda ouvir alguma coisa a respeito dessa pessoa, né? O Chico Xavier, mesmo recentemente, quando desencarnou, uma das preocupações dele era que alguém começasse já a falar em nome dele, e até que começasse a dizer alguma coisa em nome dele, e ele tinha essa preocupação já. E a espiritualidade fez todo um aparato para poder proteger, inclusive, para que isso não acontecesse. Né?
Uhum.
Porque a propensão das pessoas é falar em nome de alguém, alguns para poder tirar proveito disso, vamos falar para tirar proveito pessoal, prestígio, e outros porque vão acreditar realmente, acreditar que estão falando mesmo que isso acontece. Então a boa fé dos outros, a vontade que as pessoas continuam tendo de ouvir esse líder, essa pessoa que foi embora, faz com que elas aceitem, que qualquer um venha e diga alguma coisa em seu nome. Mas é por isso que então Jesus, já sabendo disso, ele já se acautelou, falou, olha, não vão dizer isso, vão dizer aquilo, mas vão dizer que estou aqui, que eu estou ali, mas eu não estou. Não está. Então, fica um último ensinamento, que você tem que reconhecer a árvore pelos frutos. Né?
Uhum.
Certo? Que de uma mesma fonte não pode jorrar água boa e água ruim. Ou sai boa ou sai ruim. Ou dá fruto bom ou dá fruto ruim. Né? Quer dizer, então a gente, é muito fácil você ver se está sendo da mesma árvore, é só você analisar o sabor e a qualidade do fruto. Né?
Vou deixar uma perguntinha aqui para o Heinz para que ele responda tão logo a gente retorne aqui. Heinz, nós sabemos que os profetas, você mesmo falou agora há pouco dos profetas, né, que eles foram figuras marcantes na era cristã aí, que tiveram uma contribuição fundamental no desenvolvimento da era cristã. Mas hoje em dia não se fala mais, estamos falando hoje aqui, por duas ou três vezes falamos neles. Quem são, na verdade, os profetas na atualidade, hein, Raiz? Nos dias atuais, quem são os nossos os profetas, esses chamados profetas? Nós retornamos dentro de alguns instantes, você não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já aqui com o Semana da Boa Nova, hoje com o tema Previsões de Ano Novo. Nós voltamos dentro de alguns instantes.